Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade ao livro de Mateus, vamos ouvir agora o capítulo 5, que é o Sermão da Montanha. As bem-aventuranças por um anseio novo. Jesus viu as multidões, subiu a montanha e sentou-se. Os discípulos se aproximaram e Jesus começou a ensiná-los. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos, se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o gosto, como que poderemos salgá-lo? Não serve para mais nada. Serve só para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também, que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas dar-lhes pleno cumprimento. Eu garanto a vocês, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem sequer uma letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino do céu. Por outro lado, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino do céu. Com efeito, eu lhes garanto, se a justiça de vocês não superar a dos doutores da lei e dos fariseus, vocês não entrarão no reino do céu. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o Sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Portanto, se você for até o altar para levar a sua oferta e aí se lembrar de que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe a oferta aí diante do altar e vá primeiro fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte para apresentar a oferta. Se alguém fez alguma acusação contra você, procure logo entrar em acordo com ele enquanto estão a caminho do tribunal. Senão, o acusador entregará você ao juiz, o juiz entregará ao guarda e você irá para a prisão. Eu garanto, daí você não sairá enquanto não pagar até o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que olha para uma mulher e deseja possuí-la, já cometeu adultério com ela no coração. Se o olho direito leva você a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder um membro do que seu corpo todo ser jogado no inferno. Se a mão direita leva você a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder um membro do que o seu corpo todo ir para o inferno. Também foi dito, quem se divorciar de sua mulher lhe deu uma certidão de divórcio. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vocês ouviram também o que foi dito aos antigos: não jure falso, mas cumpra os seus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo algum nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde ele apoia os pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jure nem mesmo pela própria cabeça, porque você não pode fazer um só fio de cabelo ficar branco ou preto. Diga apenas sim, quando é sim, e não, quando é não. O que você disser além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não se vinguem de quem fez mal a vocês. Pelo contrário, se alguém lhe dá um tapa na face direita, ofereça também a esquerda. Se alguém faz o processo para tomar de você a túnica, deixe também o manto. Se alguém obriga você a andar 1 quilômetro, caminhe 2 quilômetros com ele. Dê a quem lhe pedir e não vire as costas, a quem lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e rezem por aqueles que perseguem vocês. Assim vocês se tornarão filhos do Pai que está no céu, porque ele faz o sol nascer sobre os maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. Pois, se vocês amam somente aqueles que o amam, que recompensa vocês terão? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se vocês cumprimentam somente seus irmãos, o que é que vocês fazem de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Gente, que capítulo surpreendente! Então vamos lá para o capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Superar a injustiça dos hipócritas. Prestem atenção. Não pratiquem a justiça de vocês diante dos homens só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês, que está no céu. Por isso, quando você der esmola, não mande tocar trombeta na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você der esmola, que a sua esquerda não saiba o que a sua direita faz, para que a sua esmola fique escondida e seu Pai, que vê escondido, recompensará você. Quando você rezar, não seja como hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando você rezar, entre no seu quarto. Feche a porta e reze ao Pai ocultamente, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Vocês devem rezar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se vocês não perdoarem aos homens, o Pai de vocês também não perdoará os males que vocês tiverem feito. Quando vocês jejuarem, não fique de olho triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Quando você jejuar, perfume a cabeça e lave o rosto, para que os homens não vejam que você está jejuando, mas somente seu Pai, que vê o escondido. E seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões assaltam e roubam. Ajuntem riquezas no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam. De fato, onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. A lâmpada do corpo é o olho. Se o seu olho é sadio, o corpo inteiro fica iluminado. Se o seu olho está doente, o corpo inteiro fica na escuridão. Assim, se a luz que existe em você é escuridão, como será grande a escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque o odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso é que eu lhes digo, não fiquem preocupados com a vida, com o que comer, nem com o corpo, nem o que vestir. Afinal, a vida não vale mais do que a comida, e o corpo não vale mais do que a roupa. Olhem os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, o Pai que está nos céus alimenta. Será que vocês não valem mais do que os pássaros? Quem de vocês não pode crescer um só centímetro à custa de se preocupar com isso? E por que vocês ficam preocupados com a roupa? Olhem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, lhes digo, nem o rei Salomão em toda sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus é assim, que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, muito mais ele fará por vocês, gente de pouca fé. Portanto, não fiquem preocupados, dizendo que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Os pagãos é que ficam procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Pelo contrário, em primeiro lugar, busquem o reino de Deus e a sua justiça, e Deus dará a você em acréscimo todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Basta a cada dia a própria dificuldade. Gente, que capítulos lindos, os capítulos 5 e 6, porque a gente trata das bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, e os alertas, né, que alertas, no caso, abertura de olhos, que, né, Deus, né, que o Espírito Santo de Deus, através de Mateus, né, nos orienta. Então, as bem-aventuranças são anúncios da felicidade, porque proclamam a libertação. Elas anunciam a vida do reino através da palavra e da ação de Jesus novamente. Elas tornam presentes no mundo a justiça do próprio Deus. Justiça para aqueles que são muitas vezes inúteis, incômodos, para uma estrutura de sociedade que está muito baseada em riqueza, em exploração. Então, a gente, como discípulo, devemos estar conscientes, né, e nos unirmos para esse mundo novo, para poder dar testemunho das obras de Deus através das nossas próprias obras, ser exemplos, ser fiéis. E com isso, eu sei que muitas vezes Jesus radicaliza, mas é necessário radicalizar, né, até em detrimento da interioridade da fidelidade matrimonial. Então ele vem trazendo, vem costurando tudo isso até chegar a essa necessidade, né, de um juramento que é sinal de mentira, né? E com isso o evangelho ele abriu uma perspectiva de um relacionamento humano para além das fronteiras, né, que o homem costuma construir. Porque amar o inimigo é entrar em relação concreta com aquele que também é amado por Deus. Olha só, né, que é algo para nós refletirmos, né? E a conclusão de tudo isso é a chave que, para se compreender todo o conjunto formado pelos discípulos, ele nos convida a refletir o nosso comportamento, para que a gente se torne cada vez mais seus filhos. E quando ele, fechando, né, com o capítulo 6, ele traz ali, nos orientando como fazer o jejum, como rezar, como esmolar. E na oração do Pai Nosso, nós nos voltarmos para Deus, o reconhecendo como único e absoluto. Então, Mateus ali aproveita essa oração e nos insere cada vez mais como filhos de Deus, como cristãos, para que todo homem, consciente ou inconsciente, saiba que tem uma vida, que tem na vida um valor fundamental, que é Deus, que abra a mão, né, das riquezas, que tenha o suficiente para que cada vez mais possa viver de uma forma contínua, né, a partir da partilha e da fraternidade como um fruto natural, que assim Deus nos fez. Que Deus abençoe todos nós, sigam para as suas igrejas amanhã, seus cultos, seus templos, e sejam muito felizes. Amém.